Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um BetCast, edição 69. Vamos fazer aqui a análise da rodada da Eurocopa e também, das eliminatórias da Euro 2020, tá? E também no Campeonato Brasileiro, lembrando que esse programa é um oferecimento da Bodog. Bodog, aposta em você. Hoje eu lembrei. Ah, moleque! Bom dia, Felipe Fernandes.
Bom dia, Gabigol, bom dia, Théo, bom dia, pessoal que acompanha aí a gente no chat da live hoje.
Bom dia, pessoal. Tá calor pra caralho, tirei a barba, foda-se, critico então. Mano.
Bom dia, o famoso bom dia pra ninguém, né, no Théo, né? Bom, vamos começar aqui com nossos destaques aí da rodada, né? Hoje eu vou ter apenas um destaque, posso até começar falando por ele, que vai ser bem rapidinho, já que esse final de semana não trabalhei, né? Fiquei fora de casa no sábado, no domingo, então não fiz porcaria nenhuma, mas eu posso falar do jogo entre Noruega e Espanha, velho. Eu acho que é uma situação interessante pra gente falar. Vai ter pouca coisa de mercado, então também não vou me aprofundar tanto, mas assisti o jogo todo, velho. Espanha começou com uma odd bem favorita, né, mesmo fora de casa, né, contra a Noruega, que dentro de seus domínios tem um certo bom desempenho, claro que não é uma equipe top de linha, tanto que está em quarto colocado no grupo F, né, muito provavelmente não vai se classificar para Euro 2020. E eu vi uma partida onde a Espanha, cara, não jogava nada, a Espanha tava morta, morrendo a Espanha, com aquela vontade, um time meio misto, apesar de, obviamente, né, o time da Espanha ser muito bom, com o Yasabal lá na frente, Dani Ceballos do Arsenal que também tá muito bem, Rodrigo, que é sempre muito bom no Valência, e esse Fabian Ruiz, olho nesse Fabian Ruiz aí, acho que ele não fica no Napoli na próxima temporada, né, tem cara de jogador de Barcelona, de Real Madrid, eu acho que seria um bom nome aí para essas equipes. Eu via a Noruega com um controle praticamente total, né? Um momento ou outro a Espanha tinha aquela posse de bola passiva, não finalizava, aquele primeiro tempo morno. Eu tenho certeza, se eu tivesse no mercado, eu estaria numa posição aí a favor da Noruega, né? Talvez um lay a Espanha, apesar de eu não gostar muito, mas eu via a Noruega com chance de gol e principalmente nas bolas paradas, né? A Noruega tem uma média de altura muito boa, principalmente nos zagueiros, né? Tem um zagueiro que tá com 1,88 mais baixo ali, depois acabou machucando o Nordweit, inclusive. Então, o primeiro tempo, basicamente, foi Noruega indo pra cima, e quando pegava a bola, dava aquele ufa, falou, vamos segurar um pouquinho a bola aqui, vamos ficar tranquilinho e tal. Fim de primeiro tempo. Aí, primeiro e segundo tempo, falei, cara, eu tava só assistindo o jogo, né? Volto a reiterar isso. E eu falei, cara, a Noruega, se continuar nesse nível aí, pode ser que apronte, né? Pode ser que apronte. Mas, pra minha surpresa, em um dos primeiros lances do segundo tempo, aos 47 minutos, o Saul Niguez acerta o chute fora da área e faz o gol. E a gente fica pensando, pô, velho, e agora? O que a Noruega vai fazer, né? A Noruega vai sentir o baque, vai pra cima da Espanha, sabendo do risco de tomar 2, 3 gols ali, que era extremamente tranquilo disso daí acontecer pela qualidade que a Espanha tem, ainda mais se expondo aos contra-ataques, mas a Noruega foi indo, né, obviamente num ritmo um pouco menor. A Espanha, quando pegava a bola, queria muito mais prender a posse do que propriamente ir pro ataque, né, e o técnico da Noruega foi colocando atacante atrás de atacante, foi doideira, colocou o Sørloth, colocou o Johnsen também lá no final, e foi levando o time pro ataque sem medo de ser feliz. E nisso, até no final da partida, a Espanha ainda teve uma bola na trava com o Fabian Ruiz, quase matou o jogo, tava bem claro ali, poderia rolar um gol, e foi coroada no finalzinho, aos 94 minutos, com o gol de pênalti do Joshua King, que pra mim colocou justiça no placar pra equipe que buscou muito mais o jogo, né? Então, eu acho que o meu destaque aí é principalmente pra uma situação onde a gente vê que o favorito tecnicamente é melhor, mas ele não tá melhor na partida, entendeu? Às vezes a justiça existe no placar. Então, dito tudo isso aí que eu fiz na minha análise, para mim o empate foi um resultado muito justo, mais que merecido aí pra Noruega. Inclusive, eu mandei uma múltipla lá no Clube da Aposta e bateu muito por conta desse over 1,5, também tinha um ambas marcam sim, então foi uma alegria total ali na partida que eu tava assistindo. Então, esse é meu destaque aí pra seleção da Noruega e, novamente, Martin Ødegaard. Quem falou que ele flopou, hein? 20 anos de idade ainda, tá jogando muita bola, velho. Muita bola mesmo.
Porra, mereceu demais.
Você
não,
viu?
Eu vi o jogo inteiro. Eu fiz lei a Espanha, cheguei a entrar 0-4 na Espanha.
Bateu 0-4.
Porque a Espanha, meu, sono. Mandei um Telegram, estava dormindo, cara. Só dava a seleção da Noruega. Escanteio pra tudo quanto é lado. A Espanha não conseguia passar do meio campo. Horrível, horrível, horrível. A seleção espanhola, sério, não me dá vontade nenhuma de assistir, cara. Nenhuma, a não ser quando realmente tá com vontade. De resto, parece que jogou mesmo pra tentar marcar algum ponto.
Na famosa.
Eu me surpreendi com o gol da Espanha. Começou o jogo, eu falei assim: hã? Tipo, eu não tinha visto. Né? Eu fui pegar um café quando eu vejo esse gol.
Não, é o famoso, por exemplo, o cara tava lei Espanha no primeiro tempo e falou: ah, não, vou esperar que a odd vai subir no intervalo. Né? Ele voltou, ele foi no banheiro e tomou esse gol, velho.
Se fudeu. Se fudeu. Mas merecido demais, cara. Pra mim, na verdade, a vitória da Noruega seria mais merecida que o empate.
Sim.
Porque quem buscou muito mais o jogo foi a Noruega. E eu falei isso tudo pra pedir pra vocês se inscreverem no canal, que vocês estão assistindo aí. Então se inscreve no canal. Valeu, ajuda nós. A gente tá quase chegando a 3 mil inscritos. É pouco ainda, mas é de coração.
Tem muita gente
é pouco, mas é de coração.
Sacanagem.
Exato.
Vamos pro destaque aí. O Felipe tem destaque também. Depois eu passo pro Theo passar o destaque dele.
O seu destaque individual. Da Eurocopa, Theo?
Pode ser, eu tenho vários destaques. Vou soltar destaque
para tudo quanto é lá.
Então eu vou soltar já mudar um pouquinho então. Vou falar um pouco sobre o jogo que eu separei, que foi Chapecoense e Cruzeiro, né?
Uau, olha que conexão, né?
Pois é.
Espanha, Noruega, Chapecoense e Cruzeiro.
Que aí você já vai,
foi mais ou menos, porque tem uma semelhança, foi 1-1.
É, exatamente.
Boa, valeu.
Eu separei esse jogo para trabalhar na semana, né? Eu preparei bastante, né? Esse jogo, então o jogo começou, cara, e eu achei a odd do Cruzeiro um pouco alta, né, pelo confronto. A Chapecoense com vários desfalques, o Márcio Araújo, o Everaldo, que faz diferença, né, e pra mim essa odd do Cruzeiro a 2 começou, acho que 2.8, pra mim tava alta, né, então eu já comecei o jogo assim, cara, eu tenho que pegar, se o Cruzeiro começar um pouquinho melhor, eu vou pegar essa odd. E aí, cara, eu tava mexendo no rádio aqui pra escutar e não vi o canto e foi gol do Cruzeiro. Puta, aí eu já fiquei
quatro
chateado. É, 4 minutos, eu falei assim, porra, acabou o jogo. Porque, velho, Chapecoense é muito ruim, cara. É um time que tem ali um padrão tático, você consegue identificar, mas é muito gesto técnico errado dos jogadores. Então é realmente uma equipe que tem jogadores que não são muito bons. Assim. E isso eu falei assim, velho. Vou deixar aqui de canto e vou fazer outro jogo e tal. Só que o Cruzeiro foi me chamando a atenção. Que o Cruzeiro ia lá, perdia um gol atrás do outro. Eu falei assim, uai, mas não é possível. Vai achar, vai começar a crescer. O Cruzeiro perdendo gol. Chegou no segundo tempo. O Cruzeiro baixou demais o bloco, velho. E Chapecoense começou a subir, Fábio fazendo algumas intervenções interessantes. E eu não tava querendo pegar esse lei Cruzeiro, né? Mas aí eu fui começando devido à situação do jogo, começou a encaixar no meu método. E eu falei assim, cara, eu vou ter que começar a entrar nesse lei Cruzeiro. E aí eu fui bem devagar, sabe? Bem devagar mesmo. Comecei ali fazendo um lay de 5% da stake, 1,20, porque realmente eu não tava confiando, mas é aquela situação que a gente tem que entrar porque encaixa dentro do método. Perdão. E aí, o Cruzeiro tendo chance, o Fred perdeu uma chance incrível, depois o Thiago Neves perdeu outra chance incrível no segundo tempo, e eu falei assim, não é possível. Vou ter que aumentar minha exposição, né? Pra quem sabe, já acompanha, pelo menos eu e as lives que eu fiz com o Theo no começo, a gente fala, velho, time que começa a perder gol assim, velho, vai mamar, velho. Vai mamar. E foi aumentando a confiança e eu fui colocando, né? Até chegar a 20%. E a última entrada foi a 0-1 naquele lateral, que foi um lateral, bateu um lateral pra área, tiraram, aí o pessoal achou que acabou o jogo, aí eu entrei a 0-1 mais um pouco, completando ali 20% da stake, né? Foi, ali nesse caso entrou quase 1% da stake, ali a 1-0-1, e aí saiu o gol, e aí teve aquela emoção toda do VAR, 5 minutos para validar um gol, mas no fim das contas aí deu tudo certo. Então acho que o destaque foi esse jogo pra mim, porque foi um jogo que o jogo em si, o Cruzeiro tinha muitas chances, tinha muitas situações, não fez o gol, e aquilo a gente vai aumentando a confiança, né? Que é uma situação que eu não preparei pro pré-live, ou seja, eu achei que mesmo que acontecesse esse cenário, não valeria a pena entrar, mas o Cruzeiro fez começou a perder tanto gol, começou a chamar tanta Chapecoense pra cima, que aí começou a bater, entendeu? Dentro da minha análise, aí eu tive que botar. Dentro, se eu tivesse preparado pra esse tipo de situação, meu nível de exposição seria muito maior do que os 20% que eu coloquei no final, entendeu? Obviamente, deixando claro, foram 20% fracionados. Eu entrei muito mais cedo, lá embaixo, a 0,1 foi muito pouco, né, em relação aos 20%, né, pra quem, então, assim, o jogo em si foi me dando essa confiança no segundo tempo, né, então acho que, mesmo quando a gente faz uma análise do jogo, prepara, se o jogo começa a mostrar pra gente que situações encaixam dentro de um método de trabalho nosso, a gente tem que entrar, então acho que foi por isso que eu separei esse destaque pra hoje.
Mais um red aí pro Netuno, né? Mais um jogo a 0-1 que o Netuno não pega, o Felipe pegou. O Felipe, assim como eu sou um cara. Eu sou, a minha criptonita é múltipla, né? Toda vez que eu ponho uma múltipla, não bate.
Nossa, esse é. Liechtenstein me tirou uma múltipla.
Liechtenstein me tirou uma múltipla incrível esse final de semana.
Nossa!
E a criptonita do Netuno é o Leia 0-1, que ele não consegue pegar.
É foda.
Bom, vamos lá. Posso dar minha carreira de destaque aqui?
Pode, vamos
lá. Manda bala.
Muito destaque. Beleza, então vou começar por Eurocopa. Vou falar primeiro do jogo da Geórgia com a Irlanda, que foi pior que bater na mãe. Quem viu foi muito ruim mesmo. Ainda coloquei uma moeda no over limit no final, mas não deu em nada. Basicamente, a Irlanda era a favorita. A Geórgia jogou melhor o jogo inteiro. A odd da Irlanda 2 e alguma coisa, deu pra pegar um lay tranquilo.
Invicta a Irlanda, né?
Deu pra pegar um lay tranquilo. Quem viu esse jogo assim e teve estômago pra assistir até o final, deu pra pegar um lay Irlanda tranquilo. A Irlanda chutou no gol, sei lá, acho que foi duas vezes.
E tá dando uma zebrona a Irlanda ali, primeiro colocada no grupo com Dinamarca e Suíça, né, velho?
Pois não, mas a Suíça não tá jogando nada.
Suíça,
e eu ia falar exatamente isso. A Dinamarca praticamente jogou sozinha, né? Lógico, contando com aquele goleiro maravilhoso do Schmeichel. Pegando aquela bola no finalzinho, mas pra mim a Dinamarca jogou muito melhor, quis muito mais do que a Suíça, e eu vou ter que elogiar o Poulsen nesse jogo, coisa que eu não faço acho que nunca, né? Acho que é a primeira vez que eu elogio o Poulsen, jogou demais. Então a Dinamarca aqui já coloca um pezinho ali, a Suíça tá dando muito mole. Outro destaque foi a goleada da Bósnia contra a Finlândia. Cara, a Finlândia veio jogando muito bem, com o Timo Puk ali, jogando demais, mas cara, a Bósnia não tomou conhecimento, foi um o Pjanic jogando demais, foi um massacre. Poderia ter feito até mais.
Se quiser. É um time que se expõe pra caramba, né?
Fez
esse jogo, essa goleada.
Tinha visto...
O segundo gol do Pjanic foi um golaço, né? Aquele que ele matou
foi.
No peito aqui, ó. Pá.
Eu deixei de pegar esse aí, bem mole. Outro destaque é a sétima vitória seguida da Itália, né? Classificada agora contra a Grécia. A Grécia jogou muito, muito fechado, mas a Itália conseguiu ganhar a pênalti no Jorginho. O Jorginho tá bem confiante pra bater pênalti agora. Ele tá batendo igual aquele cara do Atlanta. Não tá, Felipe?
Joseph Martinez.
Caraca, vai dando aqueles pulinhos, meu. Filho da puta. Bom, outro destaque negativo aqui é praticamente a eliminação de Gales. Né? Sem necessidade de jogar, porque praticamente a Hungria agora já e a Eslováquia vão disputar, a não ser que tire um coelho da cartola. O País de Gales tem 6 jogos, o grupo é de 5, então são 8 jogos, tem mais 2 jogos só, vai ter que ganhar tudo e torcer contra, muito difícil, teve chance de ganhar da Croácia ontem, a Croácia jogou pro gasto, deu para pegar um lay a Croácia depois do primeiro gol, Gareth Bale empatou no finalzinho, mas... não fez muito mais, o jogo foi horroroso no segundo tempo. Destaque negativo para a Macedônia, ou negativo para a Polônia, né? Não dá para se falar para quem foi, porque na minha opinião a Polônia até jogou melhor, mas a Macedônia teve muita chance de gol e não consegue marcar, impressionante, cara. Para quem coloca a Macedônia em múltipla de ambas marcam, é só choradeira, porque eles criam, não conseguem marcar um gol, impressionante. A Polônia conseguiu marcar lá os 74, esse eu peguei o limite, deu para pegar tranquilo. Outro destaque positivo aqui foi o back do dia. A Eslovênia jogando com a Áustria, fora de casa, a Áustria com uma odd de 2 e, me ajudem aí, pessoal do chat, 2,70, 2,60,
por aí,
foi mais ou menos isso,
dois
e a Eslovênia com uma odd de 3,70, cara, foi muito fácil pegar esse primeiro gol da Áustria, só dava a Áustria, foi aquele back claro, fácil pra você carregar. Praticamente o back do dia aí me salvou bastante.
Caminhando, né? Polônia e Áustria classificando, né? Polônia 19, Áustria com 16, né?
Exato. Dificilmente a Macedônia vai arrumar alguma coisa. Outro destaque negativo aqui, que o SofaScore vai enganar de novo, né? Tivemos Holanda e Irlanda do Norte uma rodada atrás, em que a Holanda praticamente só jogou nos últimos 15 minutos do jogo. E aí você olhava pro seu Fescó e fala, caralho, foi um massacre. Você olha pra esse jogo aqui, Bielorrússia e Holanda, meu Deus do céu. Cara, só dá a Holanda aqui no gráfico, mas foi um jogo horroroso. A Holanda muito sonolenta, poderia ter tomado o empate da Bielorrússia se quisesse, mas acabou ficando no 2-1. E não sei se eu devo falar desse jogo, mas Brasil e Nigéria.
É bom a gente falar da situação do Brasil, né, como um todo, né? Dois amistosos aí, quatro.
Já deu pro Tite? Estacionou?
Fala de Brasil, não, pelo amor de Deus.
Já deu, já.
Vamos colocar uma enquete aqui rapidinho, já que a gente tá de bobeira. Quem cai primeiro, Gabigol? Tite ou Carille?
Carille. Carille, o Tite tem costa quente na seleção. Carille já deu pra perceber que a diretoria. Já vamos puxando o brasileiro, já então, já que a gente já.
Já.
Não, vou puxar então.
Vamos puxar o brasileiro.
Vamos puxar Fluminense e Bahia.
Brasileirão.
Do Brasileirão.
Mas enfim, falando aqui.
Fluminense e Bahia. Vou puxar Brasileirão com Fluminense e Bahia pra começar. Por que que você acha, Gabigol, que o Bahia tremeu na base nesses últimos jogos? Por que que o Bahia, quando tava lá em cima, perto do G4, parou de jogar?
Eu vou falar pra você. Não confio muito no Roger Machado, viu?
Que isso, papai?
Eu sei que o Felipe é fã dele, mas não confio no Roger Machado. Eu não sei o que acontece. Cara, o Bahia é assim, velho. A hora que você menos espera, ele vence. A hora que você mais espera que ele vença, ele não vence.
Porra, pegou o Atlético Paranaense em casa, perdeu. São Paulo empatou.
Empatou.
Foi fora de casa com o Fluminense, na fase que o Fluminense tá.
E detalhe. Tava sem o técnico, o Ganso, o Fluminense. E tava sem vários outros jogadores, cara. Não era jogo pra perder, velho. Era jogo pra, no mínimo, fazer um
Mas ponto. Mas, o Gabigol, acho que a gente... Esse jogo, pra mim, foi muito, 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 muito fora da curva. O Bahia perdeu gol demais. Isso não é culpa do técnico, velho. O Bahia perdeu muito gol, velho.
Eu tava carregado ler o Fluminense back Bahia no começo. Aquele sem mãe perdeu um gol debaixo da linha, Gabigol.
O Elber.
Mano.
Não, pra você ter noção, o Bahia deu 17 chutes e o Fluminense deu 13. Os chutes do Bahia deu 3 gols esperados e o do Fluminense deu 1,60. E o Fluminense ganhou de 2-0.
Eu não sei o que acontece com o Bahia de verdade, não dá pra entender, né? Talvez acho que é por isso que dificilmente aí quando.
Não, e um dos. Os gols do Fluminense foi de pênalti, né? Então, o pênalti ele é 76% de chance de ser gol. Então, ele é 76,0%.
Pênalti idiota marcado pelo.
Gol esperado. Então, assim, é inacreditável esse resultado. Assim, é um resultado que você fala assim, velho, é bad run, entendeu? Que não é possível.
Não consigo entender, velho, o que rola no Bahia. Mas, assim, ó, falando do Fluminense, Fluminense se encaminhando bem aí, cara, pra. Para uma boa recuperação e talvez, muito provavelmente, ele fuja do rebaixamento, né? 29 pontos aí, é uma sequência muito boa.
A galera abraçou e falou que não vai cair, né? O que falta pro Cruzeiro, né?
Exatamente.
Falta isso aí pro Cruzeiro.
Abraçaram o Ganso ali e falou: vamos, Ganso, vamos. Exclui a gente aqui que a gente vai.
Não, Marcão é bom.
Então, meu, cara, às vezes uma solução caseira nesse momento aí é a melhor saída, né? Passar bem rápido de Goiás e CSA não tem muita coisa pra falar, né? Era a vitória do Goiás mesmo, era...
Palmeiras e Botafogo, Gabigol. Você acha que o Palmeiras jogou pra continuar brigando pelo título ou jogou pro Galo?
Infelizmente tem que falar que agora é o título do Flamengo, já que o Corinthians perdeu do São Paulo, então agora já não dá pro Corinthians chegar mais. Não, é brincadeiras à parte... Campeonato praticamente decidido, se não me falha a memória.
Não vem zicar, não. Números
são 98% de chance do Flamengo ser campeão.
Não, vamos falar do Palmeiras, Gabriel. O que você achou do Palmeiras e Botafogo?
Não, o Palmeiras é conta do chá, com o Mano Menezes, com o Felipão. Acho que mudou pouca coisa, acho que mudou um pouco o ânimo da equipe. O Mano Menezes no comecinho deu aquela enganada, sabe, pra torcida? Ele chegou vaiado, né? Então ele deu aquela enganada ali de 2-3 jogos e já voltou normal. Estilo Mano Menezes.
Cara, o Botafogo é muito ruim, mano. O Botafogo é ruim demais. Eu tenho carinho enorme pelo Botafogo, mas o Botafogo tá ruim demais. Pelo amor de Deus, cara. Era pra ter tomado uns 4 gols do Palmeiras, no mínimo.
Eu não sei como que o Botafogo tem 13º, velho. Porque eu não lembro uma vitória. Faz tempo que eu não vejo o Botafogo.
Foi no começo. O Botafogo começou mal e depois ele deu uma acelerada.
Entrou com o Di Maria de começo, aí depois deu uma... Tá queimando gordura aí pra não ser baixado.
Fica aí, a gente tá falando que o Botafogo é ruim, mas fica aí a pergunta aí no chat e respondam. Quem deu mais chutes no gol? Botafogo ou Corinthians? Fica aí a pergunta.
Não, pera aí, você tá querendo desmerecer minha equipe, velho. Não vai chegar lá.
Pera aí, Ceará e Avaí, esse jogo aqui o Ceará tinha como final.
Não, gente, foi um absurdo esse jogo, velho. Eu fiz esse jogo. Se não tivesse acontecido o que aconteceu no jogo do Cruzeiro, seria meu destaque.
O Ceará, que aconteceu? Me explica.
O Ceará amassou o jogo, velho. Aí no segundo tempo, o Ceará começou a cansar e o Avaí começou a chegar com mais clareza, assim, teve mais chances de gols, assim. Só que o Avaí começou a perder uns gols também, velho. Só que o Ceará, velho, amassou tanto, a bola ficava trançando assim dentro da pequena área e nenhum almado chutava a bola pra dentro do gol.
Ceará é o time que mais toca a bola dentro da área do adversário, sabia?
É aquele que você tem que soltar. Aquele jogo, velho, que você fala assim, velho, quanto que eu perderia nesse jogo? Sei lá, 30%. Você vai e solta os 30% back e cruza os braços. Porque não tinha o que fazer mais. Ou você trava no over, ou você trava em back, Ceará, velho. É um absurdo, foi um absurdo, assim. O Galhardo, se eu não me engano, ele deu 7 chutes, pô. E ele errou todos, uns gols, assim, absurdos. Eu falei assim, meu Deus, o que esse cara tá fazendo?
E o
gol foi estar aí no último minuto, quase.
Apesar de o Ceará ter tido isso como final, foi uma vitória importante, sim, porque foi contra um adversário que tá abaixo. Mas, cara, o Ceará tá na continha do chá ali, velho.
Faziam 10 jogos que o Ceará não vencia, né? E a aleatoriedade de tudo isso foi o seguinte, né? Não sei se vocês viram no Fantástico, olha o tiozão, né? Falando de Fantástico aqui. Mas enfim, eu vi lá os gols do Fantástico e a aleatoriedade que esse Bergson, quando ele entrou, a torcida chamou o Adilson Batista de burro e coisa e tal. O cara chegou em abril. O Bergson chegou em abril, inclusive ele era reserva no Atlético Paranaense, fazia até uns gols no Atlético Paranaense. Ele nunca tinha feito um gol, e ele fez o gol nesse jogo, aos 90 minutos, com a torcida xingando de burro, caramba.
Não, o cara que foi...
Aí redenção, né?
Não, o cara que foi
desse jeito, depois de 10 jogos, tem que ser desse jeito.
Acho que foi Matheus o cara que saiu, só no primeiro tempo, gente. O cara saiu xingando a Deus Batista, que tirou a cabeça do Ceará, querendo mandar todo mundo pro caralho e tal.
Todo mundo quer ser ganso hoje em dia, né?
Ah, cara.
Brincadeira. Cara, o Santos perdeu a chance de
não, então, continuar rápido, só pra terminar. Só pra deixar
claro. Você não vai falar mais ainda?
Não, só pra deixar claro. O Ceará é muito ruim. É só pra deixar claro que a gente fala.
Ah, não do fala jogo, assim, tá? Ceará.
Ceará briga muito forte ali pelo rebaixamento.
E a opção não favorece, né?
Você acha que o Ceará tá no lugar do Cruzeiro, Felipe Fernandes?
Assim, eu vejo. Essa disputa ali, pra mim, tá entre Cruzeiro, Ceará, Botafogo e um pouquinho à frente o Fortaleza. Eu vejo o Cruzeiro com mais possibilidade de melhorar o futebol, sabe?
Tem de onde tirar, né?
Exatamente, vulgarmente, falta onde tirar.
Falta juntar o grupo e falar, meu, nós não vamos cair, ainda não aconteceu isso com o Cruzeiro, com o Fluminense.
Agora o Ceará, velho, você viu um jogo do Botafogo, dá vontade de chorar, cara. Você viu um Ceará jogando, você vê que falta recurso pro time. O Fortaleza ainda tem um pouco mais de recurso, na minha opinião, recurso técnico do que o Ceará, entendeu? Tem um técnico.
Sabe o que eu gosto do Ceará? O Ceará não tem medo, ele vai pra trocação mesmo, cara.
Mas é isso que eu acho que tá faltando pro Cruzeiro, né? Que a gente ia falando um pouquinho, aproveitando que a gente entrou nessa questão do rebaixamento. O Cruzeiro tem jogador, o Alex Cabeção, deu uma entrevista pro Bolívia Talk.
Grande jogador.
Quinta-feira. E eu penso dessa forma, e ele falou que me ajudou a clarificar. Deixar mais claro essa situação. Tem jogador, cara, que ele é acostumado a brigar com a parte de cima da tabela. Você jogar esses jogos, cara, parte de baixo, é outro campeonato, irmão. Você tem que ter outra filosofia, tem que ter outra cabeça. Você tem que, sabe, porque esse tipo de jogador, a bola começa a não entrar, o cara já começa a ir, putz, fudeu, cara, nós vamos perder. Agora, um jogador que já tá acostumado, um jogador que já tá acostumado a jogar Série B, que já tá acostumado a jogar parte de baixo da tabela, o cara sabe que, velho, ele tem que continuar ali, não importa o que aconteça, ele tem que ir lá e fazer o trem rodar. Eu acho que é isso que aconteceu com o Fluminense, entendeu? O Fluminense ficou assim, cara, nós estamos uma bagunça fora, o bicho tá pegando, não tem salário, mas cara, o Ganso chegou o Nenê e tal, vamos jogar, vamos fazer esse time vencer, vamos, independente do que aconteça, vamos, nós somos ruim mesmo e tal,
foi exatamente assim,
e nós temos que ganhar, véio, e os caras estão fazendo pra ganhar,
não, acho que os caras do Cruzeiro estão bem assim, tá de 10-0 no Cruzeiro, velho, tá de 10-0 no Cruzeiro, a gente vê todo jogo, o Cruzeiro toma um gol, parece que morreu, velho. Vai estar tomando 5 dentro de campo. Então,
cara, pra mim o Cruzeiro precisa dar uma vitória pra dar aquela. respirada, tá ligado? Falar assim, não, a gente consegue. Esqueci. É, mas tem que ser uma vitória jogando bem, pelo menos, porque tá difícil, velho. Tá difícil. Vou voltar aqui a falar do Santos, que poderia... Eu acho que foi um jogo bem, bem aberto, bem de trocação mesmo, bem abaixo, talvez, um esperado pela galera.
Velho. Eu fiz esse jogo, um jogo bem...
Três gols anulados, né?
É, eu é bem anulado. Tava naquele back Véi, foi milimétrico aquele impedimento, velho. Milimétrico.
O Alessandro fez muita falta na final contra o Atlético Paranaense, hein, meu? Como joga esse filhão, hein? Assim, o que eu sinto do Inter, velho, é que é um time velho. Sabe que é um time velho? Aquele time que vai contra-atacar e parece que tá se arrastando. O Nico Lopes, aí o D'Alessandro, com todo respeito, mas parece que o Inter não tem velocidade, cara. Impressionante, não quando pegava velho, a bola...
Não o time velho. Acho
Que... eu sinto, velho.
O que eu sinto do Inter, cara...
Desgastado, saca?
É um time que abaixa muito o bloco, né? Defende muito. Então, quando ele precisa fazer esse contra-ataque que você falou... são poucos jogadores que conseguem puxar esse contra-ataque. Então, quando ataca, assim, ataca com um, dois jogadores, aí fica difícil, né? O Inter, na minha opinião, velho, ou se o Patrick não joga bem, o Inter não joga, se o Edenilson não joga bem, o Inter não joga. Porque são os dois caras que pegam essa bola e saem correndo pro ataque.
São as válvulas de escape da equipe, né?
Então, falta um pouco de um pouco mais de compactação e saber o lugar de fazer a marcação, sabe? Acho que um time tão intenso como o Inter deveria marcar um pouco mais a saída de bola, sabe?
O Inter tinha um contra-ataque muito rápido. Lembra da Copa do Brasil contra o Palmeiras? O Inter, pô, tá contra-atacando muito rápido, cara. Pô, eu lembro do jogo na... Acho que foi na Libertadores contra o Nacional. Lembra do Inter jogando o segundo jogo em casa contra o Nacional? Empatou fora 1-1. Segundo jogo, nossa, uns contra-ataques
fizaço. Hoje em dia eu vejo o jogo foi bem ainda, inclusive com o Wellington Silva, né?
Deu passe no finalzinho.
Tal, não, hoje em dia, ultimamente, depois que perdeu a Copa do Brasil, complica um pouco pro Inter porque...
Tá desanimada, né?
É.
Perdeu o Daí, perdeu o título, tá bem embaixo.
Também, vamos falar a verdade, o Daí fez de tudo pra cair, então...
É.
Vamos falar de projeto? Tem como projeto?
Cara, o Vasco era pra ter ganhado do Santos naquele jogo que eu estive presente no São Januário, que o Vasco jogou melhor do que o Santos naquele jogo, mas depois que perdeu o pênalti lá com o Rossi, foi horroroso, o time do Vasco sentiu demais. O Rossi, eu escutava a torcida do Vasco xingando e falando assim, o Rossi é jogador pra segundo tempo, tem que pôr o Rossi a partir dos 70 minutos, que aí ele vai fazer um estrago, porque senão ele morre em campo, mais ou menos assim. Eu não sei se foi assim ontem.
Alis Magno, né, que apareceu bastante lá com os dribles.
Dando Lambreta, você viu?
Dando Lambreta, famosa Neymarzada, né?
Ele é muito bom
jogador. O moleque é bom jogador.
Ele disse que não foi pra humilhar.
Eu vi ele em loco.
Não, ele joga demais.
Joga muito.
Ele joga demais. Beleza, ponto pro Vasco. Maravilha, isso aqui é disputa de...
Isso daí que o Theo falou também é muito fato, porque se a gente for analisar ali dos últimos ali da competição ali, vai, do 12º, que é onde o Vasco tá pra baixo, o Vasco é um dos melhores em desempenho.
Não, o Vasco tem um... o Vasco não tem um elenco tão ruim não, viu?
Não.
O Vasco não tem um elenco tão fraco, por exemplo, igual o do Botafogo. O Vasco tem de onde criar.
Não,
às vezes peca. O Vasco a gente peca.
Sabe o nome do jogador, né?
Eu faço a analogia de que o Vasco... dadas as devidas proporções, questões táticas, parece muito com o que o Filipão fez no Palmeiras. O Luxemburgo chegou, botou um sistema tático simples e que está funcionando, só que como no Brasil, principalmente na parte de baixo, a gente tem muitos times que não fazem a ideia do que estão fazendo no campo, quando você vem com um plano tático, mesmo que seja simples, ele funciona. Então, para não cair para a segunda divisão, já foi mais do que suficiente pro Vasco. Eu não vejo o Vasco caindo pra segunda divisão.
Também não.
Porque aí você começa a ganhar confiança, os jogadores começam a performar melhor, aí você revela um Thales. O Rossi é um jogador tecnicamente que eu acho interessante. Ele
tem que segurar esse Thales até o final.
Então, assim, o Vasco eu não vejo tanto assim caindo mais. Eu acho que o Vasco já tá ali. Já pode começar a pensar, a brigar com a Sula, que pro Vasco tá excelente. O problema do Vasco hoje em dia são outros, são mais fora de campo, né?
E o Fortaleza, cara, a gente criticava tanto do Fortaleza no começo, falava que eu particularmente criticava muito a recomposição do Fortaleza, e o pessoal falava, não, que não sei o que, daí trocou o Rogério, volta o Rogério, e o Fortaleza agora tá onde tá. O que você acha?
O Fortaleza
estilo de jogo do Rogério Ceni, o Roger Rock perguntou ali, o que você acha do estilo de jogo de jogada do Rogério Ceni?
Bom, vamos lá, o Rogério Ceni é um cara que eu gosto um pouco do jeito que ele pensa o futebol. Só que ele é muito novo ainda, na questão de tá, de ser treinador, né? É diferente, a gente tem você fazer essa transição e parece um pouco com o Fernando Diniz, assim, tem algumas coisas que tem que abrir mão de certas premissas que ele julga ser imutáveis para fazer o time funcionar, porque o papel do treinador, cara, principalmente quando ele entra num time que não foi ele que montou, que não é o caso do Rogério Ceni no Fortaleza, né, ele precisa extrair o melhor dos jogadores, né, e não adaptar os jogadores a uma filosofia que ele acredita. Se ele já tem um trabalho de 2 a 3 anos, aí sim ele vai no mercado e procura jogadores que se encaixam melhores naquela filosofia dele. Agora, um time que não tem dinheiro, não tem recurso, é complicado você ir no mercado e ficar buscando jogador para filosofia específica, etc. Então acho que isso é muito complicado pro ponto de vista do Rogério Ceni, né? Agora, o que eu gosto do Rogério Ceni é que é um treinador que sempre procura o resultado. Ele pensa um futebol mais ofensivo, corre riscos, então acho que isso é interessante, né? Eu vejo do futebol dele. Agora, o negativo é justamente que aqui no Brasil a gente não sabe dosar ainda muito bem essas questões de perde e pressiona, de você conseguir saber baixar o bloco, marcar, fazer o tempo, que o Klopp foi campeão com o Liverpool quando ele começou a dominar mais de uma fase do jogo, né? O Liverpool que chegou na final contra o Real Madrid era loucura o tempo inteiro, olha, time em cima, pressão, sufocando o tempo inteiro. Só que você não consegue fazer isso o tempo inteiro, véio. Principalmente num campeonato, num calendário que é do Brasil, que é completamente cheio.
Isso é doido.
Então, a gente, isso, por exemplo, eu levo em consideração da minha forma de trabalho. O próprio Jorge Jesus abaixou o nível do Flamengo, velho. O time do Flamengo deu uma baixada de nível na rotação e continuou ganhando, entendeu? Então o técnico, ele tem que saber dosar essa situação, tem que saber entender. Foi lá o Klopp foi lá, trouxe o Fabinho, trouxe o Keita para ajudar, trouxe o Reginaldo para ajudar ali embaixo ali, fazer a conversar mais. O Reginaldo era um cara que chegava mais na frente, agora ele trouxe o Reginaldo mais para toque, para posse, justamente por quê? Para ele fazer o time respirar, velho. Tem um momento do jogo que você tem que saber dar uma dosada. Eu acho que é isso que ainda falta um pouco ali pro Rogério Ceni entender, fazer com que o time funcione um pouco mais, sabe? Acho que é mais isso. E o Fortaleza tem a questão de ter alguns jogadores que não são tão bons assim também, né? Tem a dificuldade de cair e voltar, né? Então acho que esse é o ponto mais negativo que eu vejo assim do Rogério Ceni.
Falando em cair, o Theo até caiu. O Felipe falou de caiu aqui, o Theo até caiu aqui da transmissão.
Não, falar de cair, vamos falar rapidamente aqui, que nós já estamos muito tempo falando da rodada do Brasileirão.
É, muita coisa, né?
Acho que muda o cenário do Atlético, né? Com a demissão do Rodrigo Santana. Acredito que não vá surtir efeito enquanto não mudar algumas coisas do ponto de vista tático da equipe. Eu até concordo com a demissão do Rodrigo Santana. Porque
é tático realmente... interno esse problema do Atlético. Muita gente estava perguntando ali no chat também. É tático o problema interno? Ou existe problema de bastidor?
Cara, eu não sei.
Galo.
Eu não sei de problema interno. Sendo bem
o elenco do Atlético é bom pra caramba, velho.
É um elenco muito velho, né? É um elenco muito velho. Muito velho. É um time mais... A média de idade, por exemplo, do último jogo foi 31 anos, eu acho. Então, assim, é meio alto, entendeu? Meio não, é muito alto. A média tem que ser 24 para 25 anos. Entre 24 e 28 anos, na verdade. Então, assim, o Atlético, na minha análise, tem um problema estrutural muito grande. É que o meio de campo ali, a parte central do meio de campo, quando o time está defendendo, não tem combate. Não combate. Então, qualquer adversário que vai jogar contra o Atlético vai conseguir criar chance. Qualquer adversário. E isso acaba estourando do lado, e aí o time acaba cometendo pênalti demais. O Atlético é o time que mais cometeu pênalti no Campeonato Brasileiro.
É. E o Grêmio
então, não, nada por acaso, você precisa entender. E isso já mexeu em tudo. O que não mexeu ainda? Na parte central do campo. Entendeu? Então, na minha opinião, pode vir quem for. Se não tirar o Elias e botar um jogador. Pode ser qualquer jogador, mas tem que ser um jogador que combate. Hoje o meio de campo do Atlético é Natan e Elias. São dois jogadores que não combatem. Então, assim, eu acho que pode trazer moleque da base se tiver todo mundo machucado, mas precisa resolver isso. Sei lá, bota dois zagueiros ali, não sei o que o cara vai ter que fazer. O problema é esse. Hoje o problema é esse. Se não resolver isso, tem chance de cair para a segunda divisão. O Atlético precisa de 4 vitórias. A gente vai jogar contra o CSA na próxima rodada, que nós vamos falar já sobre a próxima rodada do Brasileiro. Pra mim, o Atlético perde o CSA.
Aqui, mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu tinha caído aqui, eu não vi vocês entrando no assunto.
que acontece quando o Grêmio vai em Minas, Felipe?
Pois é.
Qual que é o sentimento do mineiro quando encontra um gremista?
É, assim, não sei explicar, velho. O Grêmio, ultimamente, por exemplo, andou, teve uma final de Copa do Brasil que o Atlético perdeu e, pô, o Grêmio era muito melhor, não tinha como de comparação. Acho que o Grêmio, acho que essa questão aí só é, deixa evidente um time que tem filosofias bem definidas, né, cara? É um time que e vai colhendo os frutos. Eu acho que é isso que mais dói, assim, no torcedor atleticano e cruzeirense, né? Que é um time bem definido, que demorou alguns anos para conseguir chegar nesse patamar. E é um time que tem, por exemplo, Léo Moura, Cortez jogando, David Braz jogando.
E, sabe, não é um time massa.
São jogadores galhardos, entendeu? E funciona ali dentro de um contexto. E é isso, assim, que eu acho que mais machuca no torcedor.
E nessa brincadeira do Grêmio aí, o Grêmio sexto colocado, 41 pontos, 2 pontos atrás de Corinthians e São Paulo. Olha que doideiro. Tá ali. Pertinho do
cara, jogo. Pra mim, o Grêmio, se forçar, o Grêmio termina em terceiro.
É, termina em terceiro.
Sem problema nenhum.
São Paulo e Corinthians são dois times inconstantes, né? Santos também, se a gente falar, o Santos também vem perdendo ponto besta aí no campeonato. Então, por que não, né? Se quiser. E pra finalizar agora a rodada, falar um pouquinho de São Paulo e Corinthians. Esse jogo assisti, obviamente, como torcedor, graças a Deus, quer dizer, ou não, né, também. É, não tenho muito o que falar. É,
ô, Gabigol, só um momento, perdão. Mano. Oficial, Wagner Mancini é o novo treinador do Atlético Mineiro. Pode continuar.
Nossa, a notícia ao vivão aqui. Ao vivo. Pra você que tá ouvindo o podcast, vai ser ao vivo, né? Mas, enfim. Então, cara, o jogo do Corinthians foi horroroso.
Boa contratação, hein? Boa contratação, legal.
Eu acredito que já tem uma treta interna entre Carilli e jogadores, porque...
Cara, as declarações do Carilli, posso... Gabigol.
É, então, ele tá esculachando.
O Carilli adotou aquele estilo sincerão. É o Theo Borges no início da temporada, né? Lá no começo do YouTube.
Eu tava conversando com um amigo palmeirense agora há pouco, ainda hoje, né? E ele tava falando, cara, o Felipão, quando o Borges já perdia 365 gols no jogo, e ele defendia, falando que o Borges jogou bem. Ele resolvia internamente, que eu acho que é o correto, né?
Lógico.
Pra manter o time nos trilhos. Aí eu tenho uma notícia aqui, até não tá no site da ESPN, depois vocês dão uma olhada, que é basicamente o seguinte, cara, ele reclamou de reforços, tá? É, chegou a citar alguns nomes, Roger Guedes e outros jogadores lá, que ele queria que tivessem vindo ao Corinthians aí pra reforçar a equipe, mas, obviamente, o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians tá quebrado, né? E aí aparece essa notícia aqui pra mim, ó. Após reclamação de Carilli, diretoria ironiza. Ano que vem chegam Messi, CR7 e Mané. Ou seja, Carilli já não tem a força da diretoria.
Caramba.
Então tá um pé.
Pelo que eu ouvi falar, jogador, patrocinador, dirigente, tá todo mundo puto pra caralho pela declaração dele, tá ligado?
É?
Tipo assim, a gente não tá, a gente tá em quatro, não sei como.
Não, ele cara, falou esse dia, falou, não, e é o sentimento do corintiano também.
Mas não precisa expressar, né, mano?
É, não precisa, ele não pode
não,
falar.
O corintiano dentro falar. Sabe, mano, a gente não devia estar em quarto, caralho, nós estamos bem pra raio.
Ô, Gabigol, você acha que jogando com o Goiás fora, com o Michael, Pimentinha, você acha que dá pra buscar qualquer pose lá? Como é que é?
Cara,
que você acha
desse confronto? O Corinthians não já se expõe fora de casa, já falando desse confronto, o Corinthians não se expõe fora de casa, entendeu? A gente viu uma partida ontem que, pra vocês terem noção, olha, isso é dado estatístico, não é coisa da minha cabeça, não. O Bozelli, ele jogou 90 minutos, é o principal atacante do Corinthians, correto? Ele pegou, ele teve posse de bola, isso, total, 90 minutos mais os acréscimos de jogo, 19 segundos. 19 segundos o jogo todo, ou seja, o restante do jogo ele ficou correndo
atrás. Ele botou a mão na cabeça várias vezes e falou, meu Deus.
Só pra responder.
O Bozelli é outro também que tá fazendo muita bobagem.
Só pra ajudar você nesse quesito, quando eu falei quem chutou mais o gol, Botafogo ou Corinthians? O Botafogo deu 6 chutes e o Corinthians deu 3.
Não, o Corinthians eu nem vi os 3, pra falar a verdade. Eu acho que eu cochilei nesses 3, eu não lembro. Sinceridade, não lembro. Então aí, já projetando esse confronto aí, a gente já vai falar de Brasileirão. É muito difícil pensar o Corinthians vencendo fora de casa. O Corinthians vai fazer a dele dentro de casa. O campeonato do Corinthians é dentro de casa, onde vai muito bem. Por mais que o Corinthians está nessa pendura aí, nessa merda, ainda assim, não perdendo um jogo dentro de casa. Então, fora de casa, vai lá, vai o que conseguir fora de casa. Tem que ser muito.
Cara, eu vou fazer uma comparação aqui do Cruzeiro antes de acontecer essa crise toda. Foi no começo da crise, que era quando o Cruzeiro jogava mal e tinha uns resultados assim, 0x0. 1-0. E a gente falava assim, cara, torcedor do Cruzeiro que bota a mão na consciência, ele não vai querer o time dele assim, que uma hora vai dar merda. Que é assim, ah, não joga bem, mas faz ponto. Não joga bem, mas não perde. Cara, uma hora vai cobrar, uma hora a conta chega, e chegou. Né? Pro Corinthians passar do nível que tá ganhando, que não toma gol, pro um nível assim que racha o elenco, igual aconteceu com o Cruzeiro ali, meu, não é tão tão longe.
É, eu acho que só não aconteceu com o Corinthians o que aconteceu com o Cruzeiro, porque o Corinthians não consegue manter jogador, né? Também que tá sempre rodando, então não dá nem tempo de fazer panelinha, né? Pode ver que tá. Acho que dos das antigas é o Ralf, é o Cássio, né? Que o Ralf ainda foi e voltou. O restante é
rodando. O Love exatamente.
Voltou, então.
Caian falou, vence, mas não convence, exatamente. Ah,
sempre foi assim. Assim, eu sou um cara também que eu também não sou, tipo assim, exemplo, a gente vê muito na mídia o cara falando, ah, fica reclamando o resultado disso. Só que assim, várias vezes eu falei aqui, velho, Corinthians vencendo, sendo campeão, eu vou reclamar do quê? É. Tem muito time que joga pra caralho e não ganha um título, entendeu? Ele vai fazer o quê? Você acha quem vai estar mais feliz, eu ou ele? Só que agora, quando começa a perder jogando mal, aí tem que
acabar. É, mas se você pegar dessa última toada do campeonato aí, faltando 13 rodadas, se o Corinthians seguir jogando assim, desse então, jeito.
A sorte do Corinthians é que o pós-Copa América foi muito bom.
Foi muito bom.
É, porque o Corinthians
somou a gordura muito boa ali. É. Não caiu da quarta colocação ainda, porque tem gordura pra isso. E tá fazendo, teoricamente, tá fazendo bem seus pontos em casa, ganha de 1-0.
Sempre 6-0.
Teoricamente.
Empate com o Atlético Paranaense agora, no jogo que não foi tão bem.
Mas assim, você acha que o Goiás, do jogo do Goiás, vamos falar do Goiás, o que você acha pra esse confronto? É back Corinthians, under 2,5, back Goiás, lei Corinthians.
Cara, lei Corinthians e é pra mim sempre ideal fora de casa. Beleza. Sempre ideal fora de casa é o lei Corinthians pra mim.
Del Borges. Fortaleza e Flamengo.
Flamengo vai estar todo remendado. Flamengo vai estar com bastante jogador.
É o último
descansando.
Jogo do brasileiro, Théo? Pra jogadores ou ainda não?
Puta, acho que não, Gabigol. Tem um Fluminense que é o último no dia 20, que é clássico, né? Que é mando do Flamengo. E eu acho que o Flamengo deve poupar um pouco contra o Fortaleza, na minha opinião. Vai jogar com um time meio misto, meio titular contra o Fluminense, que é jogo clássico, né?
É, já deve.
E depois vai todo contra o
Fortaleza. Contra o Fortaleza Grêmio. Deve jogar com o Rodinei, né? Que o Rafinha deu problema, né? Deu fundamento ucraniano. É. Deve jogar com o Renier, o Lucas Silva também deve entrar.
Vai estar muito mexido contra o Fortaleza. Eu acho que é uma boa chance o Fortaleza tentar parar o líder aí.
Tá difícil parar, hein?
É, mas vai bem remendado.
Eu achei que o ideal pra isso daí, pelo menos tirar a ponta do Flamengo, era o Atlético Paranaense jogando dentro de casa, quebrou um tabu de 45 anos.
Mas foi um jogo bom, viu, velho?
Foi um ótimo jogo.
Foi
um puta jogo.
Pô, agora vamos falar, velho. O que é essa saída de bola do Atlético Paranaense, gente?
Ah, vai se fuder, jogo. Eu fiquei puto ontem, cara.
Ele já quase perdeu.
Eu tava trabalhando no TS e o pessoal sabe que quando eu trabalho o jogo do Flamengo, eu não sou clubista. Eu tava puto pra caralho com a saída de bola do Atlético, mano. Eu tava louco pra pegar um gol do Atlético ali. Tive lei Flamengo vários
eu
momentos.
Também
do
tive
tempo,
lei
pelo
Flamengo,
amor de
vários
Deus.
Momentos também.
Pô, mas foi muita bobeira. Assim, não sei se eu culpo o zagueiro que botou o goleiro na roda ou se foi o goleiro que foi errado.
Tem que picar o pé na bola, velho.
Porra, pelo amor de Deus.
O cara tocou nele, aí ele pegou, voltou no cara, o cara voltou nele, aí ele foi voltar de novo.
Nossa, cara,
porra, cara, ajuda aí, velho.
No treino. É bobinho
no treino. Não, e falhou de novo. Quase do segundo gol. Só não saiu de uma. Não o gol do Bruno Henrique de novo, mas o segundo que iria sair foi da falha da zaga de novo, cara. Tava horrível. Mas assim, temos que dar destaque aqui pro Diego Alves. Catou muito ontem.
Tá demais.
A zaga do Flamengo jogou bem ontem. Ia ser agredido pelo Atlético de qualquer jeito. O Flamengo não ia conseguir fazer botar o Atlético nas cordas.
Ia ser um jogo de trocação, né?
É, foi um jogo de trocação. O Flamengo tá com aquela estrela de campeão. Impressionante, né, velho?
Tá.
Em outros jogos que a gente ia ver o Flamengo jogando lá dessa forma, ia ser tipo 2-2, 1-1.
Tá, o exemplo claro é a entregada, né? O Atlético entregou, tomou o gol e o Flamengo entregou, o Diego Alves foi uma defesaça, né? Foi com o antebraço, né?
Teve muita reclamação do VAR nesse jogo. Eu, particularmente, na minha opinião, na hora que foi o lance, eu achei que tinha sido simulação.
Eu achei que
Mas o juiz deu pênalti com convicção. E o pessoal tá reclamando do VAR ter sido. O VAR ter entrado pra chamar o juiz pra olhar. Né? Essa que é a reclamação. Porque assim, é um lance que poderia dar pênalti e poderia não dar. Que houve o contato. Na minha opinião, não foi. Não foi pênalti, na minha opinião. Pra mim, acho que não. A não ser, eu até procurei um contato na perna direita do zagueiro com o pé esquerdo do cara do Flamengo, que foi um pisão. Não teve, na minha opinião. Ali, pra mim, não foi pênalti. Mas, cara, era passível de dar. Então, quando o VAR chega e fala assim, ô, chega aqui, meio que ele anula a opinião do árbitro.
Não,
então, coloca a opinião dele. Essa é a reclamação.
Cara, né? da opinião do VAR, velho. É. Não. Sabe o que eu acho engraçado? Que se daqui uma semana acontecer um lance igual, talvez o VAR não chame.
Pois é.
Acho que esse
não, e tem juiz que peita. Tem juiz que fala assim, cara, a decisão foi minha, não vai chamar. Acabou. É. Né? E pra isso que o VAR serve? Ele serve pra quando há um erro muito grave.
Falando em VAR aí, discussões eternas, vamos aí para mais duas últimas duas análises da rodada do Brasileiro. São Paulo, perdão, Cruzeiro e São Paulo. Quarta-feira, às 21 horas, dia 16 de outubro. O que vocês acham desse confronto?
Olha, vou falar para você que o Cruzeiro tem uma boa chance de perder esse jogo. Daniel, eu já tô vendo mão do Fernando Diniz, uma boa mão do Fernando Diniz nesse time.
Eu também vi isso também.
Tem que sair um pouco melhor com a bola, mas já tá. Porra, fazia tempo que eu não vi o São Paulo com volume de jogo assim. É que o Corinthians também não jogou, né? Não quis.
Não, então, a pergunta a ser respondida nesse jogo é a seguinte, Felipe. São Paulo vai ser o São Paulo que jogou contra o Bahia? Ou seja, o São Paulo que jogou contra o Corinthians? São Paulo jogou contra o Fortaleza? Que pra mim ainda falta definir aí que São Paulo vai ser. A única coisa que pra mim tá claro é que o São Paulo quer a posse de bola com o Fernando Diniz. Do resto,
ele não, o Fernando Diniz ele abraça e perde o jogo com a posse. Não interessa. Ele quer
eu acho que o São Paulo sofre do mesmo problema do Bahia, velho. Ele faz alguns jogos muito bons, aí depois faz uns jogos muito estranhos. Então pra mim não tem definição. Não sei de que forma ainda que o São Paulo.
Essa vitória em cima do Corinthians, para mim, muda um pouco o ânimo do São Paulo para esse confronto. Então, eu acredito que o São Paulo vá vir para vencer o Cruzeiro. Não sei se. Não tô falando que eles poderiam, por exemplo, vir aqui para ver o que dá. Sabe? Vamos jogar. Se a gente jogar meio que no erro do Cruzeiro, vai lá, broca. Não, eu acho que agora eles vão jogar. Eles vão ter aí, acho que se eu não me engano, dois ou três jogos mais acessíveis. Eu acho que eles vão querer confirmar esses jogos para que eles realmente terminem no G4. Então, eu realmente vou trabalhar para esse confronto contra o Cruzeiro um pouco mais a favor do São Paulo, tá? Deixando bem claro. Eu só não falei do jogo do Flamengo e Fortaleza, eu acho que vai ser um jogo para gols, tá? Então, eu acho que vai ser um jogo aí para gols.
Dependendo, a gente pode ter alguns momentos aí. O Fortaleza vai marcar é certeza em cima do Rodinei ali. Você pode
o Fortaleza precisa ganhar, cara. Vai chamar a torcida, obviamente, lá no Ceará. Lá no Nordeste tem muita torcida do Flamengo. Então vai ter gente viajando pra ir ver o time do Flamengo. Um cara que mora no Piauí.
Mas não vai ver aquele time do Flamengo que eles estão esperando.
Mas eles vão ver o time remendado. Vai ver o Mengão. Então vai ter torcida, vai ser um estádio cheio. E acredito que vai ser um confronto pra gols.
Também
agora, CSA e Atlético. O Atlético aí já com Wagner Mancini, que já foi dito que ele vai viajar.
Cara, o Mancini é uma ótima contratação. Foi muito bem no Flamengo na Chape, quando assumiu a Chape. Gostei demais da Chape com o Mancini. Na minha opinião, um bom técnico. Eu só preferi, além do Mancini, eu preferi o Dorival. Mas beleza.
O Dorival tá com problema de saúde, né? Tá tratando um câncer de próstata.
Eu não sabia.
Não, tem que saber isso, não.
Da próstata do Dorival, não tava tomando com isso.
Tá ligado.
Porque ele recusou o Cruzeiro, porque ele ia. Eu acredito que esse jogo também vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que o CSA, no contra-ataque com a Podi, vá conseguir ganhar. O CSA tem uma bola aérea e
explora bastante essa bola aérea. Mas se o CSA ganha do Galo, então o Galo corre isso de cair.
Pra mim corre, mas não deixei isso claro já.
Mas
resolveu o problema.
Pela tabela difícil, 31? Cai não.
Acho que não cai, Filipão.
Velho, se não resolver o problema que eu falei aqui, na minha opinião, se o técnico chegar e não resolver esse problema, não sei. Ele tem várias formas de resolver. Não sei se ele vai conseguir resolver, não sei se ele vai identificar isso.
Sem o Casares, que foi expulso.
E o CSA agora, voltando ao jogo, o CSA joga bem dentro de casa, né?
Lá é difícil, cara. Palmeiras não ganhou. Não, velho, lá é difícil.
É bem difícil.
Vou falar pra você. O CSA tem um bom fundamento que se chama Jordi. O cara cata pra caralho, é um demônio.
Vamos fazer um exercício. A gente não tem linhas ainda.
Mas o Inter, por exemplo, jogou lá com o CSA e perdeu o gol pra cacete. Podia ter ganhado aquele jogo facilmente.
Pois é, Théo. Vamos fazer um exercício aqui. O que você acha que deveria ser uma linha justa pra esse jogo no Match Odds?
Pro CSA?
Não tem linhas. Não, pro jogo. O que você acha que seria assim?
Não, o CSA é favorito, na minha opinião.
Sim.
Mas eu não acho que o CSA vai ganhar fácil assim do Galo.
Odds CSA, eu acho que o
Atlético bota uns 2,40 pro CSA.
Eu também acho que é nisso daí, 2,80.
Não, odds pra mim, no máximo estourando 2,60 CSA. É estourando 2,60.
Por aí. É favorito Patético, que assim, vem. 3, se botar paro a paro, né? A 90, no, a 100 quilômetros. O Galo e CSA, cara, os últimos jogos o CSA até vem jogando melhor.
É porque
o CSA, o CSL vem fazendo a seguinte política: ele vai perder fora de casa e vocês não vão reclamar disso, e eles vão tentar ganhar em casa pra tentar ficar na Série A. É mais ou menos isso. É. Apesar de eu achar que o CSA já caiu.
Não.
Mas...
assim, o time do Atlético tem uma zaga lenta, não deixa qualquer time que joga contra ele fazer muitos passes, criar. E, velho, uma porra de ir correndo ali vai ser complicado, velho. Isso é complicado. Tem o Jonathan Gomes. O time do CSA é um time um pouco mais. Tirando o Apodi, é um time mais lento, né? Acho que o único escape que o CSA tem é com o Apodi. Mas tem o Papu Gomes ali, que é um. Papu Gomes não, gente. O cara que jogou no São Paulo.
Nossa,
Papu Gomes é da Tarrafa.
Papu Gomes é
o cara que jogou no São Paulo, Argentina.
É o Jonathan Gomes.
Ele tem um digamos assim, que é o cara da parte técnica do CSA. Se der espaço, ele vai achar qualquer coisa, entendeu? E o Atlético dá espaço. Então, assim, por isso que eu vejo o CSA com chance. E se eu ver um CSA pra cima, com posse, etc., eu vou trabalhar a favor do CSA nesse jogo. Essa é a visão que eu tenho. Algo mais ainda.
Assim, o CSA joga. O CSA tem 7 jogos fora de casa e 6 jogos em casa. Se eu não tô enganado. Ou 5 jogos em casa. Levando em consideração que o CSA dificilmente ganha fora de casa, não sei se for pra jogar com o Fluminense de novo, mas aí já rolou. O Fluminense geralmente entrega. Cara, o CSA, pra conseguir fazer esses pontos aí, ele vai ter que ganhar assim, todas em casa.
O CSA tem 25 pontos, 42 pontos aí. 43, vai. 43 esse ano já é dito que vai dar uma certa segurança. Então, pra 43 aí, faltam. Faltam 18 pontos pro CSA.
Então, vai ter que ganhar todas em casa e empatar pelo menos duas fora.
São 6 vitórias, 18 pontos.
Nós estamos levando em consideração aqui o que o CSA vem apresentando fora de casa, né? Porque o CSA, quando sai, geralmente é pra perder. Ganhou do Avaí em casa, ganhou do Internacional em casa. Aí sai de casa contra o Palmeiras, toma. Contra o Santos, toma. Contra o Goiás, toma.
Toma.
O bom resultado do CSA fora de casa foi contra o São Paulo, 1-1. Nos últimos jogos.
Assim, eu acho que esse ano a linha de corte do rebaixamento vai ser, eu acho que a mais baixa da história.
40 pontos, você acha?
Não sei se vai ser 40, não. Eu fiz umas simulações aqui e tal, naquele Globo Esporte. E, cara, eu vejo os confrontos assim, não vejo os times ganhando, sabe? Realmente eu acho que vai ter um distanciamento e tal. Então acho que vai ser um pouco. Não sei.
O Galo, Filipão, o Galo em casa, tirando contra o Grêmio, que é difícil, mas o Galo acho que não cai, não, velho. Muito difícil.
Eu
também acho, mas muito difícil. O que eu vejo em campo é assustador, velho. Pra mim.
O Galo pega a Chape, o Galo pega o Goiás em casa.
Bem-vindo ao meu mundo, então.
Assim, o futebol que eu vejo do Atlético hoje, na minha visão, ele é pior do que o Cruzeiro. Você pode achar que é loucura, mas o Cruzeiro, pra mim, tá criando chance. O Cruzeiro você vê melhor. Cada jogo que passa, você vê melhor. O Cruzeiro tem vários problemas.
É, mas é a hora de sair resultado, não só melhora, né?
Exatamente. Esse aqui é a questão do Cruzeiro.
Transformar, né? A melhora em resultado.
O Cruzeiro
o Atlético, já cada jogo que passa, você vê ele piorando, assim, entendeu? Pra quem acompanha meu canal no Telegram, no começo do ano, que... tinha duas equipes que estavam muito acima do que elas estavam produzindo.
O Atlético e o Botafogo, exatamente.
Então,
Atlético ganhou o jogo, cara. A gente pergunta, cara, jogos. Como é que o Atlético foi parar quase na liderança?
Atlético ganhou no último minuto do Ceará fora, ganhou do Vasco fora no último
minuto. CSA, acho que ganhou também.
E teve um gol, acho que ganhou do Avaí em casa também com um gol no último minuto.
Ganhou da Chape no finalzinho.
Então, assim, São situações aí que quando a gente analisa, analisa o macro, né? A gente entende um pouco mais essas questões. Assim. Por isso que eu acho que o Botafogo tá muito complicado. A gente já falou disso. Então.
Mas esse jogo, pra mim, é jogo muito mais pra você trabalhar contra uma das equipes que propriamente trabalhar a favor de uma só. Acho um jogo difícil, porque pra mim também não pode acontecer nada nesse jogo, ficar no 0x0.
A minha análise que eu fiz aqui, eu não levei em consideração um fator extra aí que o treinador poderia trazer. Porque eu não entendo que o problema seja, tipo assim, má vontade de atleta e problema específico do treinador. Acho que tem que corrigir a questão tática mesmo, né? Então acho que...
eu concordo com o João ali no chat, cara. Eu gosto de trabalhar, pensar em trabalhar alguma coisa a favor do Galo. Que a odd do Galo vai estar alta e o Galo vai estar pressionado, mas vai estar com um ânimo novo ali, né? Um novo treinador. Vamos ver, costuma ser assim no brasileiro, né?
A longo prazo, uma linha de CSA e Atlético Mineiro, mais ou menos onde a gente citou aqui, com certeza.
É porque o CSA não vai conseguir manter essa consistência em casa assim, gente. Não dá. Porque o time é ruim, sendo bem sincero, o time é ruim, com todo respeito. E assim, a gente tem esse histórico de medalhão aqui no brasileiro, que é assim, cai um treinador, o outro que assume já consegue um resultado bom. Os caras falam, tá vendo? Mexemos bem pra raio no técnico. Geralmente é assim. Então, pode ser interessante. Se essa hora do Galo aparecer ali acima de 3, é bom dar uma olhada. Vai ser um jogo franco, na minha opinião, de trocação, com gol pra cada lado? Eu acho que vai. Porque o Galo tá com uma defesa que Jesus, né? Tem o Hever lá, e eu sei como é que é ter o Hever lá, porque eu já tive o Hever aqui. Então, vamos ver. Né? Mas sim, o CSA tá bem difícil. Tem que ganhar todas em casa e empatar pelo menos umas duas ou três fora.
Vamos falar então um pouquinho da Euro?
Vamos falar um pouquinho da Euro? Pessoal, tá pedindo. Eu separei, posso falar os jogos que eu separei?
Pode.
Todos. E eu vou explicar por quê. Eu falei lá no Bom Dia Mercado, vou passar rápido aqui. Primeiro a Inglaterra, que perdeu da República Tcheca na rodada passada. Fazia tempo que a Inglaterra não perdia. Eu acho que essa odd de 1,25 está baixa, mas a Bulgária é muito ruim. Então a Inglaterra deve vir para garantir a classificação aqui, porque se não ganhar, vai deixar o Kosovo chegar. E com o Kosovo atrás, você tá ligado, né, Gabigol? É difícil. Falando em Kosovo, essa odd de 1,60 do Kosovo pra mim é boa contra Montenegro, porque o Kosovo jogou bem. Lembra daquela virada do Kosovo contra a Bulgária? Que a gente pegou? 2-1?
É.
Foi um gringaço do caralho, tava 7 aquela odd. Era esse time aí.
Não, e querendo ou não, essa seleção de Kosovo aí tem bons nomes, velho. São nomes desconhecidos, mas bons nomes.
Eu sabia que você conhecia a seleção de Kosovo, Gabriel.
O próprio Valon Berisha é um bom jogador. E o centroavante lá do Fenerbahçe, ele fala Fenerbahçe, né? O Roberto Carlos falou isso, que é o Vedat Muriqi, que é nosso jogadoraço, velho. O jogador fez gol contra a Inglaterra.
Esse Muriqi é bom mesmo.
Bom jogador, velho.
Bom jogador.
Kosovo surpreendeu, velho, porque é uma seleção nova, né? Seleção faz.
Sim, é reformulada, exatamente.
Aquela região ali, né, que teve a guerra que dividiu Croácia e tudo mais.
Também
é história.
O Kosovo na bola aérea é forte?
Nova na bola. Qualquer bola do Kosovo é perigosa.
Ó, a Lituânia deve pagar o pato aqui contra a Sérvia. A Sérvia precisa ganhar, de qualquer maneira.
Ó, vou falar pra vocês, hein. Sérvia me enganou, hein. Porque pra mim a Sérvia tinha até condição de, talvez, ali brigar pelo primeiro lugar. Ucrânia lá em cima, deixando Portugal e Sérvia pra trás.
Mas agora, cara, a Sérvia fez um amistoso contra a Alemanha no começo dessa, antes de começar a qualificação da Euro, que, meu Deus do céu, jogou demais. Aí veio jogar a Euro, caiu muito. Mas eu acho que.
Mas aqui, ó, vamos levantar a bola aqui. Obviamente que a Sérvia não é um jogador só, né? Tem vários jogadores. Mas a questão do Luka Jovic ter ido pro Real Madrid pesou pra caramba, né? E agora não faz nada.
Sim. Sentiu o peso da camisa, né, meu? Então,
ele tá numa fase do caramba no Frankfurt, aí ele mudou.
Sentiu o peso.
E não faz gol em lugar nenhum mais. Não faz gol nem treino, deve estar fazendo, né?
Mas a Lituânia aqui deve pagar esse pato, acho. Acho eu. Ucrânia e Portugal é o jogo do dia aqui. Vai ser um jogaço. Portugal tá com um jogo a menos. Pode até tirar essa diferença. O Cristiano Ronaldo pode fazer o gol de 700.
Você que já tá mais por dentro aí da Eurocopa e tal. Eu tenho feito só os jogos absurdos. Primeiro lugar, faz alguma diferença?
Eu acho que faz na hora da definição de grupo. Eu não tenho certeza, cara. Não tenho certeza. Posso pesquisar aqui.
Uma boa pergunta.
É porque esse jogo, se fizer diferença, Portugal pode buscar o primeiro lugar, né, do grupo. Então aí pode ter alguma vantagem que realmente eu procurei e que não achei. E eu não gosto muito de fazer esses jogos de seleção e tal. Só Copa do Mundo mesmo, Eurocopa. Porque aí a gente tem muita coisa em risco, né? Então já deixando claro, para eu trabalhar esses jogos, eu trabalho jogos que precisam de necessidade. Porque aí fica interessante. Um abraço aí pra Liechtenstein. Porra, não, mas que fala, hoje, né? Hoje ainda aí... a gente tem também mais um confronto, né? Tem um confronto importante aí. Primeiro é o Ucrânia e Portugal. E o segundo, França versus Turquia.
França e Turquia.
Né?
É, disputa de primeiro lugar aqui.
Aí, nesse Ucrânia e Portugal falando necessidade, são 10 jogos. São 10 jogos da competição. Não, 4, 8 jogos da competição, né? Portugal ainda não tá classificado, hein? Porque a Sérvia tem 7. A 11, é, Portugal ainda não classifica, né?
Não, não, mas é praticamente, né? Vamos ser sincero.
Mas ainda não.
Esse grupo aqui é de 5, vai ser 8 jogos. Portugal deve jogar de novo contra a Sérvia, se eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui rapidinho.
Eu olho pra você.
Joga contra a Lituânia em casa, já vai vencer 3 pontos. Grande, depois joga contra a Luxemburgo fora, 3 pontos. Tá classificado.
Tá tranquilo. É mais então a briga pro primeiro.
A disputa é o seguinte: se ganhar da Ucrânia e a Ucrânia for mal contra a Sérvia, Portugal pode passar e pegar a primeira colocação. Não é fácil, porque a Ucrânia vem jogando bem. A seleção com o Shevchenko, ele vem jogando muito bem. Eu acho que tem diferença, assim. O pessoal falou que o primeiro colocado pode ir pro pote 1, mas depende do grupo. Tem grupo com 5, tem grupo com 6.
Então, enfim,
vamos considerar que tem, né? Que tem uma diferença. Islândia e Andorra. A Andorra vai pagar o pato aqui, coitada. A Islândia deu mole contra a Albânia 2 rodadas atrás e vai pagar o pato aqui contra...
1-0-5 na Bodoglade da Islândia, hein?
É. Moldávia e Albânia é aquele jogo pra não se assistir. Mas, se quiser assistir, vai, fica de olho a favor da Albânia, porque não briga por mais nada, mas se tiver que terminar ali de cabeça erguida, pode ser que a Albânia faça uma gracinha. A Moldávia é ruim demais.
E deu um trabalhinho do caramba pra Turquia, essa Albânia, hein?
É, deu. Vamos falar um pouquinho da...
Pra Islândia também.
Pra Turquia, né? França e Turquia. É, a gente tem a França. França que no último jogo fez um jogo estranho, né, Théo? Um jogo...
Nossa!
Não foi interessante.
A França administrou o resultado, né? O pênalti no Griezmann foi com delay. Ele tomou um chute na perna, caiu 3 segundos depois.
Nada,
né? Aí depois administrou, perdeu o gol no contra-ataque. O último lance foi parecia um circo, aquele gol perdido ali. Sei lá.
Então, a França é um time que tem bons nomes, se a gente olhar assim, um time que jogou e até jogadores no banco. É um time que tem um potencial incrível, mas dentro de campo não tá fazendo jus isso, né? É um time que joga com uma certa preguiça, tem hora que tem o controle do jogo, mas é mais lento, fica procurando muita inversão de bola, joga muita bola no Giroud também para ele fazer a parede. Então é um estilo de jogo que fica assim, sabe? Você fica meio difícil de você pegar um back. Aí você faz um lay, você toma um gol da
até
França.
Até em casa a França é assim.
É.
Já perceberam?
Então,
Pô, a França demora a acender em casa.
É complicado a gente trabalhar um pouco o lay França. Ó, trabalhar o jogo da França, porque é um time que um dia não consegue entender direito, velho, sabe? Aí muita gente do mercado tem uma leitura contra, aí você tem uma leitura a favor, o mercado dá umas osciladas, aí se você tá back, você toma, aí se você tá ali, você também toma. Então você tem que saber muito bem o que você tá fazendo no jogo da França.
A França começou perdendo da Turquia, na casa da Turquia, jogando mal pra caralho. Acho que foi um dos piores jogos da França que eu vi. Aí, claro, bateu em cachorro morto, bateu na Andorra, bateu na Albânia, bateu na Andorra de novo, ganhou da Islândia. A Islândia já não tava jogando isso tudo, então bateu na Islândia. Agora vai pegar a Turquia de novo. A Turquia quer. A Turquia, na minha opinião, cara, eu acho que ela joga melhor, mais solta, fora de casa do que em casa. Porque a Turquia em casa, ela tem uma pressão imensa da torcida. Já percebeu o quanto que a Turquia demora pra marcar um gol em casa? Impressionante, cara.
Os jogadores sentem isso, né?
Não, lá é assim. Cara, você junta a torcida do Fenerbahçe, do Galatasaray, do Istambul, que nem deve ter torcida lá, o Başakşehir tem 16 mil pessoas só. Você junta essas porra todas torcendo pra Turquia. Pensa. Meu Deus do céu, cara.
Eu acho que a Turquia é um estilo de jogo que eu acho... a sensação que eu tenho vendo o jogo de Turquia... Esse time da Turquia em específico é que a gente tem 11 Ozu jogando, né? Essa é a sensação que
Nossa,
eu
tenho. Nossa, então tá bem demais.
É um time que fica assim, tocando a bola, tentando, mas erra demais, cara. Uns erros displicentes, assim. Tanto que é muito comum a gente ver gol no final, que é quando eles começam a abdicar dessa questão de toque, de preciosismo, e falam: não, nós temos que fazer o gol, vamos. Aí o gol sai, entendeu? É uma característica comum aí desses jogos da Turquia de gols no fim. Tá? Eu acho que com a França provavelmente vai ser um pouco diferente. Então eu vejo aí um jogo interessante de se trabalhar.
É.
Vai ser difícil de trabalhar. Eu acredito que vai ser um jogo difícil de se trabalhar. Mas É, por exemplo, se a gente viu a Turquia saindo atrás, pode ser que a Turquia tente buscar, ou a França saindo atrás, a França
e esse Ucrânia e Portugal, os melhores jogos de hoje.
É. Sim.
Os melhores jogos de hoje.
E toma cuidado, viu, que a Turquia não é besta fora de casa, principalmente na bola aérea, pra quem gosta de trabalhar bola.
Aliás, olho aí, galera, se tem já mais curiosidade, né, de jogadores, mas essa zaga turca é boa demais, viu? Meri Demiral, que era jogador de Sassuolo, tá na Juventus agora.
Não, ele é muito bom jogador, o camisa número 3 da Turquia. Isso. Muito bom
e jogador. E o Salyar Soyuncu, que eu já não sabia, acompanhava desde o Freiburg, quando ele era lá do Freiburg.
Como diz o Theo, acompanhava nada.
Bom jogador. Bom jogador. É o
Davi jogar Luiz. O Hakan, Şengalagalu.
é o Davi Luiz turco esse daí.
Ó, chamar a atenção aqui é o seguinte. A Turquia se perdeu hoje pra França, continua com 18, se a Islândia ganhar hoje vai a 15. E tem um confronto direto Turquia-Islândia.
Rapaz.
A Islândia pode tirar essa diferença e no, na última rodada a Turquia pega a Andorra fora de casa. Ah, Andorra, cara, Andorra é uma bosta. Relaxa, tá quase qualificado.
Então, pra amanhã, então. Amanhã a gente tem jogos interessantes. Tem um Suíça e Irlanda. Suíça ainda tá viva ainda.
Precisa se recuperar a Suíça, hein?
Precisa ganhar. Isso. E o jogo, o último jogo da Irlanda deu até arrepio. Nossa senhora.
Esse vai ver.
Cara, a Irlanda joga pela bola parada. É impressionante.
Aquele jogo que você para e pensa assim: meu Deus, não, quais foram as decisões que eu tomei na minha
vida? Eu acordei 10 horas da manhã naquele dia pra assistir Gibraltar e Irlanda, na moral.
Odds do Bulldog da Suíça aqui: 1,55. A odds 7 da Irlanda. Lembrando de novo, hein? Irlanda não perdeu nenhum jogo na Euro. 3
empates. Cara, a Irlanda é muito defensiva, mas é o seguinte:
muito, é muito defensiva.
O jogo que fez contra a Geórgia. Se a Geórgia. Se a Geórgia tivesse um pouquinho mais de qualidade, Gabigol, a Geórgia tinha ganhado esse jogo. Tinha, juro pra você. Juro.
Eu fiquei ali.
Cheguei a estar a favor um pouquinho da Geórgia, além do Lei Irlanda. Muito, muito mal a Geórgia em relação à finalização.
Assim, eu acredito que esse jogo a Suíça ganha, né?
É, eu acho que a Suíça ganha.
Suíça ganha, né?
Com um pouquinho de talvez ali de tempero, que é a bola parada da Irlanda, que é realmente muito boa. De resto.
Boa pra comprar a favor, né?
Boa. Pra comprar
a favor. A gente tem também Romênia e Noruega. Acho que aí é um confronto também importantíssimo pro grupo. É, os jogos. Felipe, que eu vi...
Sei que é o Haaland volta pra esse jogo, porque ele não tava no
próximo. Pois é, ele não jogou contra a Espanha, né? Não tava
ele ficou de fora.
Nem no banco ele ficou.
É.
Eu não vi, sendo bem sincero, eu não a Eurocopa, não, essas qualificações não são, fazem parte do meu trabalho, eu só pego mesmo essa questão igual eu estou discutindo, tem jogos que precisam de resultado e vou ver, não preparo mesmo tanto que eu preparo para uma Série A do Brasileiro, por exemplo. Mas assim, o que tenho gostado da Noruega é o Ødegaard, que vocês estão muito bem, gostei da partida que eles fizeram contra a Espanha, gostei mesmo.
Ele foi bem também, viu?
É, achei que foi muito interessante. Então, só para o pessoal situar, a gente já tem uma Espanha que está praticamente classificada. Acho que ela está classificada.
Está classificada, praticamente.
Não, acho que ela já está matematicamente
já
classificada.
Tá,
a gente tem uma vaga, né? A gente tem Suécia com 14, Romênia com 13 e Noruega com 10. Então,
esse jogo empate é mais... aqui ferra a vida de todo mundo.
É, Suécia, é mais, né? Importante aqui. São seis no grupo, então são 8, são 9 jogos, né, então?
São.
Tem mais 2, né?
10 jogos.
Então tem mais 3 jogos. Então tá todo mundo vivo pela segunda vaga ali. Então acho que é um jogo em que a Noruega pega Malta e depois pega Ilhas Faroé. Então, assim, é o jogo da vida. É o jogo da vida da Noruega. E por isso que eu acho que vai ser interessante. Romênia fez um jogo não muito bom.
Foi melhorar. Romênia demorou pra marcar contra
Ilhas Faroé. Não, nem cheirava.
Então, assim, eu entrei mais pela necessidade da hora.
Não, mas depois, no fim, no segundo tempo, depois que saiu o primeiro, aí cheirou o...
Sim.
O primeiro não cheirou muito assim, não.
A Espanha deve jogar com um sono de novo contra a Suécia, né? É, e a Suécia pode ganhar esse jogo, viu?
Pode. Suécia 4.
Suécia não é a Noruega, não. A Suécia
pode ganhar. E pra Suécia vale mais que pra Espanha. A Espanha tá fazendo bastante testes também.
Não, a Espanha vai jogar com o time. Pra mim, a Espanha tem muita chance de perder o jogo contra a Noruega, a gente já
falou. Também acho.
Não pelo time, galera, mas sim pela...
Ela não, já tá classificado.
É, desse grupo F aí, só esses dois jogos se interessam. Ilhas Faroé e Malta é pra...
Isso.
De, a mesma coisa Israel e Letônia, pra deixar de lado.
E depois a gente tem Finlândia e Armênia. É um jogo interessante também pra classificação. É, a Armênia fez um favorzaço pra mim e pro Theo, né? Eu tinha uma múltipla diferente da do Theo, mas... É, Finlândia, a gente sabe que é pelo menos antes dessa rodada, entre
aspas. Cara, se a Armênia aí tivesse ganhado, a Armênia tava coladinha na Finlândia ali, ó.
Exatamente.
Pra buscar então a classificação.
É um jogo aí que é interessante.
Sabe quem que eu acho que vai classificar agora? A Bósnia.
Pois é, que é outro jogo que eu separei. que é Bósnia e Grécia.
Tá uma merda.
A Grécia muito mal, muito mal. E a Bósnia, eu fiquei impressionado com o jogo da Bósnia. Odds a 2,20, se eu não me engano, 2,10.
Jogou demais.
E jogou assim, pra falar assim: meu Deus, toma meu back aqui e vambora.
Eu cheguei a conversei até com o Tavares, né? Que eu não acabei não fazendo trade lá. E ele pegou e falou: cara, você perdeu o back mais fácil do ano aqui nessa
Bósnia. Foi a Bósnia. Muito fácil.
Madre, falei, que
muito
beleza. Fácil.
Pode 2,30 da Bósnia pra jogar contra a Grécia fora, entendeu? A Grécia aí com muita dificuldade. A gente tem a Itália aí, que venceu 7 jogos com 21 pontos, classificadíssimo. E aí a gente tem Finlândia com 12, Armênia com 10 e Bósnia com 10.
Um dos grupos mais disputados aqui. Porque a Bósnia tem chance, a Armênia tem chance, a Finlândia tem chance.
E tinha essa tendência pra isso, né? Que se for analisado também, é tudo praticamente o mesmo nível ali, né? Só a Grécia que eu acho que tá desse.
Cara, pra mim, quem tá mais acima que deveria, quem tá fora da casinha é a Finlândia. Na minha opinião, a Finlândia tinha que estar abaixo, tinha que estar no lugar da Bósnia.
A Bósnia pega a Grécia, Itália e Liechtenstein, né? Então, a Itália complica um pouco o meio de campo aí da Bósnia.
Tem os dois jogos.
A Armênia pega Finlândia, Grécia e Itália. Então, também tem a Itália aí no caminho.
Tudo quase tudo tem confronto direto, né?
Aí a Finlândia pega a Armênia, agora Liechtenstein e Grécia. Então a Finlândia tá um pouquinho na frente.
A Finlândia tá um pouquinho mais fácil aí.
Finlândia começando a 1,65, odds Bodog, né, Gabriel?
Odds Bodog.
Então, é um jogo aí que eu...
Na minha opinião, do jogo que eu vi da Armênia contra o Liechtenstein, eu acho que a Finlândia leva essa.
Também acho.
É isso.
A Armênia aí que tá sem o Mkhitaryan, né? Não, pelo menos...
Não tem ninguém, né?
Na quarta-feira já acaba esses jogos e já volta o Brazuca.
Na glória de Deus.
Volta...
Mas aí nós fala depois. A gente já falou, né? Fortaleza, Flamengo, essa coisa toda.
E os europeus a gente fala nos destaques, né? Com certeza a gente vai trabalhar lá.
Exato. Galera que não se inscreveu no canal, que tá aí até agora, se inscreve no canal pra nós, deixa o like pra divulgar o vídeo, se inscreve, assina o sino.
Se inscreve no sino, homenagem ao Netuno.
E é isso então. Vamos
manda lá, ó. No nosso Instagram, manda lá um salve pro Netuno. Força Netuno, força.
Hashtag Netuno.
Força Netuno.
Força Netuno.
Instagram lá, BetCast Oficial aí pra quem também tá nos ouvindo aí. Pelos tocadores do podcast. A gente ainda só não tem no Deezer, né?
Muita
gente
pergunta. Não é problema nosso.
O Deezer não aceita nós, é impressionante. Fala que a gente é muito clubista.
Esse Netuno e esse Gabigol aí não dá, não. Isso é muita brincadeira, é muita palhaçada aí. Não é um podcast sério, então.
A gente só fala bobagem aqui. Beleza, galera? Obrigado ao Felipe, obrigado ao Theo. Então,
tamo junto.
Podcast 69, lembrando, oferecimento aí. Da Bodog, Bodog aposta em você.
Antes de terminar, meu destaque é um beijo para aqueles que não acreditam que o nosso podcast é o maior podcast de aposta da América Latina.
Os números não mentem.
É isso, então. Graças a vocês.
Pode ser ruim, não tem problema. Mas é
pode maior. Ser engraçado, pode abre ser chato.
Um, e manda um abraço para nós depois.
Nós.
É isso, então. Muito cuidado na eliminação aí. Então, Brasileirão também, CSA e Gala, enfim, esses jogão.
Força, Netuno.
Tá acostumado? E força, Netuno, um abraço, saudades de você aqui. Tamo junto, galera. Grande abraço.
Valeu. Até mais.